convidada.
Investigadores das Nações Unidas acusam o presidente da Venezuela e vários ministros de terem cometido possíveis crimes contra a humanidade. As acusações são fundamentadas num relatório de 400 páginas, elaborado pela Missão Independente do Conselho da ONU, que foi presidido pela jurista portuguesa Marta Valinhas. Em entrevista à RFI, a jurista afirma que os investigadores têm informação concreta que indica que o regime de Nicolás Maduro tinha conhecimento dos crimes que foram cometidos.
Todos os tipos de violações de direitos humanos que nos tinha sido pedido investigar, nomeadamente as execuções extrajudiciais, os desaparecimentos forçados, as detenções arbitrárias e atos de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, incluindo atos de violência sexual e de género, todos eles ocorreram na Venezuela durante o período que nos foi pedido examinar, desde 2014 até ao presente. Para além disso, nós fomos capazes de coletar informação que nos permite concluir que altos responsáveis, tanto dentro das instituições, das forças de segurança de Estado e dos serviços, agências de inteligência que nós identificamos como sendo responsáveis por estas violações, tanto altos responsáveis nestes organismos, nestas entidades, como altos responsáveis políticos, tiveram não só conhecimento dos crimes, mas também contribuíram para a comissão dos crimes de diferentes modos, às vezes dando ordens diretas, outras vezes através da adoção de determinadas políticas e planos e também através de coordenação de atividades que levaram depois, que resultaram na comissão destas violações.
Quando fala de figuras ligadas ao Estado venezuelano, refere-se ao presidente Nicolás Maduro e a vários ministros que ordenaram ou deram o aval para as execuções extrajudiciais e tortura sistemática contra opositores do regime.
Sim, exatamente. As nossas investigações permitiram-nos concluir que os principais autores diretos destas violações são membros integrantes das forças de segurança de Estado, ou seja, as forças armadas nacionais bolivarianas, a Polícia Nacional Bolivariana, incluindo dentro da polícia as forças de ação especial, conhecidas como FAES, e também o Corpo de Investigação Criminal. E estas forças e também os serviços de inteligência, tanto civil como militar, o SABIN e o DGCIN, estão sob a autoridade e o controle de, por um lado, dois ministros, que é o ministro do Interior e o ministro da Defesa, e do próprio presidente e também da vice-presidente. Nós nomeamos especificamente o presidente e estes dois ministros, e quero sublinhar isto, não é só pela posição que eles assumem na hierarquia, mas porque realmente temos informação concreta que indica que eles tinham conhecimento destes crimes, ou seja, que eles estavam a receber informação de acordo com as linhas de comunicação existentes e que estavam a emitir ordens e orientações, usando também a linha de comando, digamos assim, existente. Coordenaram atividades e da adoção de planos, como eu falei.
Não se tratam de atos isolados? Pode dizer-se que houve intenção de matar, de perpetrar estas execuções?
Sim, porque o que acontece é que quando as autoridades que têm o controlo e a autoridade efetiva sobre estas forças, quando elas têm conhecimento dos crimes que estão a ser cometidos e continuam a adotar várias medidas, seja planos, políticas, seja portanto, fornecer os recursos materiais e humanos necessários àquelas atividades que eles têm conhecimento que estão a levar à comissão daqueles crimes, sim, é assim que se pode estabelecer essa ligação entre os atos concretos cometidos pelos autores diretos e os autos responsáveis, tanto a nível político como dentro das próprias entidades. Eu quero deixar aqui também claro que, portanto, a nossa missão, tal como outras missões de investigação do género, trabalha com o que nós chamamos em inglês o standard of proof, ou seja, a medida para construir a nossa convicção é de motivos razoáveis para crer. Isto é importante porque nós não somos um órgão judicial, certo? E um órgão judicial, para chegar a uma sentença em que condena alguém, tem que ter um grau de convicção mais elevado, para além de qualquer dúvida razoável. O que nós estamos aqui a fornecer são dados, informação importante que permitam às autoridades judiciais competentes, seja dentro da Venezuela, seja fora, abrir, iniciar as investigações e aí sim determinar a responsabilidade criminal dos respectivos indivíduos.
Os investigadores não tiveram autorização para se deslocar ao país. Como é que foi realizada esta investigação?
Sim, infelizmente, apesar de repetidas comunicações, eu enviei várias cartas ao governo venezuelano, através do seu representante em Genebra e também diretamente para Caracas, não só pedindo para nos reunirmos com eles, para visitarmos o país, para eles nos fornecerem dados oficiais, informação sobre os casos que estávamos a investigar, nunca obtivemos resposta alguma, infelizmente. Isso quer dizer que não pudemos efetivamente visitar o país. Mas graças a todos os avanços tecnológicos com que podemos contar hoje em dia, foi-nos possível realizar 274 entrevistas remotamente, como é óbvio, e de forma segura e confidencial. Isto inclui entrevistas a vítimas ou outras testemunhas, próprios integrantes dessas forças de segurança que nós encontramos e nós identificamos como responsáveis por estas violações, são informações importantíssimas que eles nos dão, procuradores, juízes, etc. E, para além disso, também podemos analisar material audiovisual que está disponível publicamente na internet, por exemplo, vídeos das demonstrações, e tínhamos um membro da equipa especializado no tema, que de resto é português, e que analisou os vídeos, fez a verificação, a geolocalização, fez isso também, e depois também analisamos vários documentos.
Material que permitiu fundamentar este relatório e as conclusões que são avançadas. A Comissão Independente identificou 45 pessoas, já aqui falamos de algumas, que devem ser investigadas e julgadas pelos crimes cometidos, incluindo o presidente Nicolás Maduro e vários ministros. Acredita que a justiça venezuelana tem condições para conduzir esta investigação e poder vir a julgar estas pessoas?
Se houver vontade, sim. No nosso relatório fazemos 105 recomendações bastante detalhadas ao governo venezuelano, sobretudo, porque é o governo venezuelano que tem a principal responsabilidade por fazer cessar estas violações, mas por assegurar a responsabilização dos autores e fazer justiça para as vítimas. Fazemos várias recomendações, mas também uma das coisas que notamos no relatório é que temos indicações de que a independência judicial está comprometida na Venezuela. Portanto, eu penso que aqui necessitaríamos de aprofundar as nossas investigações, e nós dizemos isso mesmo no relatório, mas temos essas indicações, o que é um dado sério, né, e grave. Mas ainda assim, se o governo tiver vontade de implementar as recomendações que fazemos, e nomeadamente de garantir esta independência judicial, de não pressionar os membros dos órgãos judiciais e garantir a sua independência, nós pensamos que sim, e que são eles que têm essa responsabilidade. Agora, se não houver essa vontade, ou se o Estado venezuelano não o fizer, que outros Estados e jurisdições internacionais, o Tribunal Penal Internacional, devem, na nossa opinião, considerar iniciar investigações. De resto, o Tribunal Penal Internacional tem neste momento aberto um exame preliminar sobre a situação da Venezuela e eles tomarão as suas decisões na devida altura.
Falou aqui de algumas das recomendações que a Missão Independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU fez. Uma delas é o desmantelamento das forças de ação que foram responsáveis pela morte de pelo menos 5 mil pessoas. Este desmantelamento poderá ser feito?
Nós acreditamos que sim. Nós reconhecemos no relatório e em todas as nossas comunicações que o Estado venezuelano, como qualquer outro Estado, tem o direito e tem que ter a possibilidade de combater o crime e de assegurar a segurança dos seus cidadãos. Isso não está em causa. O que nós dizemos é que isso tem que ser feito com o devido respeito pelos direitos humanos, ainda que se trate de indivíduos que possam ser suspeitos de terem cometido crimes ou de pertencerem a organizações criminosas. E, portanto, o que nós achamos é que há tantas violações que foram alegadamente cometidas por estas forças juntamente com outra informação que temos, que indica que realmente estas forças não são devidamente treinadas para o tipo de ações que eles estão a levar a cabo, que haverá outro tipo de incentivos para diferentes pessoas se juntarem, integrarem estas forças, nós achamos que realmente o melhor seria desmantelar esta força especial, mas claro que sim, combater o crime, como em qualquer outro país, desde com respeito pelos direitos humanos.
Este relatório será apresentado na próxima quarta-feira, dia 23 de setembro, numa reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ocasião para a Venezuela poder responder a estas acusações. Qual é que será a posição da Venezuela?
Para nós foi bastante frustrante não ter nenhuma resposta do governo durante o período do nosso trabalho, não é? Quando nós queríamos estar em contacto com eles, receber informação da parte deles. Ontem eu vi que houve uma reação no Twitter por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, dizia que as nossas conclusões eram falsas e baseava-se no facto de a nossa missão ser uma missão fantasma, como ele chamou, de não ter, diz ele, de não ter metodologia nenhuma, o que é completamente falso. Isso está muito bem descrito no nosso relatório e vamos também apresentar essa metodologia perante o Conselho de Direitos Humanos, uma metodologia, de resto, que está de acordo com a metodologia usada por outras missões deste género e que não somos, claro, uma missão fantasma, somos uma missão criada pelo Conselho de Direitos Humanos, do qual, efetivamente, a Venezuela é, desde o início deste ano, um membro. E, portanto, nós vamos apresentar as nossas conclusões, as nossas recomendações e o que nós realmente esperamos é que a Venezuela tenha capacidade de ler e escutar estas recomendações, porque o nosso objetivo é realmente, dessa forma, ajudar o próprio Estado a melhorar e assim podermos contribuir para a justiça no país, mas se não for no país, claro, fora também.
O facto de a missão não ter estado no terreno poderá servir como um argumento para a Venezuela colocar em causa este relatório?
Também era outro dos pontos em que referidos no tweet que eu falei, que era que não tínhamos estado lá. Ora, não é a primeira vez que a Venezuela usa esse argumento, mesmo com outros relatórios da Alta Comissária para os Direitos Humanos, anteriormente, nós sabemos que foi um dos argumentos utilizados. Infelizmente, é um argumento que não tem fundamento, porque nós queríamos, precisamente, não só ter visitado o país, mas termos-nos reunido com as autoridades, mesmo até que fosse fora da Venezuela. Quando estivemos em Genebra, no início deste ano, tentamos ter uma reunião com o representante permanente e não recebemos resposta alguma. Portanto, é um argumento que neste contexto não tem fundamento, infelizmente.
As palavras de Marta Valinhas, a jurista portuguesa que presidiu a missão independente do Conselho da ONU que investigou a violência perpetrada na Venezuela.